tua Bíblia comigo. Nós vamos ser rápidos. Estamos encerrando a sétima noite. Eu creio que breve o pastor Orlando vai estar voltando aqui para estar ministrando a palavra aos nossos corações. Aleluia. Capítulo 12 de Hebreus. Nós já conhecemos esse versículo. Na caminhada da fé nós precisamos ter objetivos. Nós precisamos ter alvos. Porque se nós não tivermos objetivos e alvos, nós nunca vamos alcançar nada. E olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 2. O meu alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo tem que ser esse Jesus que mudou o nosso viver. Diz assim a palavra. Vamos ler juntos? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o que diz em outra versão. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Que coisa linda. A nossa caminhada da fé começa quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. É aí que começa a minha caminhada da fé. Porque até então, antes, a minha fé não é uma fé... Creio em quem? Em várias pessoas. A minha fé não é uma fé verdadeira. Mas a partir do momento que eu aceito Jesus, a partir do momento que você ergue a tua mão, e que você vem aqui à frente, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, entregando a sua vida a Ele, entregando o que você tem de mais precioso, o maior tesouro que você tem, que é a sua alma, a sua caminhada da fé começa. E à medida que nós vamos caminhando, a nossa fé é aperfeiçoada por Jesus Cristo. E nós precisamos, o nosso alvo, o que significa alvo? Objetivo, meta. Nós precisamos ter metas nessa vida, precisamos ter objetivos nesta vida. Qual foi o objetivo de Jesus Cristo? Qual foi o alvo de Jesus Cristo? Morrer na cruz do Calvário. Para quê? Para nos trazer a salvação. Ele se entregou, suportou a cruz, suportou a morte, a maldição, se fez maldito por nós, suportou o pecado que era nosso sobre ele, porque ele tinha um objetivo, ele foi até o fim. Ele foi tentado, mas não pecou. Passou por afronta, sofreu humilhação, mas ele tinha um objetivo. E o objetivo dele era ir até a cruz do Calvário. Era nos garantir, era nos trazer a redenção a toda a humanidade. Foi morrer por mim e por você. Nós só estamos perdidos porque nós queremos. Nós só vivemos batendo de porta em porta porque nós queremos. Porque uma porta já foi aberta. E essa porta é o próprio Jesus Cristo. Ele é a porta verdadeira. Ele é o caminho verdadeiro. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, desde ontem o Senhor começou a trazer essa mensagem ao meu coração. E Deus começou a trazer homens que tiveram um objetivo. Mas em todo objetivo dessas pessoas, o único objetivo deles era glorificar a Deus. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos andar um pouco na Bíblia. Pedir ao Senhor para que haja tempo. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 10. Êxodo 3, versículo 10. Nos fala de um homem chamado Moisés, que foi escolhido por Deus. Se você, eu já te pedi para trazer um papelzinho, uma caneta, para você ir anotando as referências, para quando você chegar em casa, você ter a oportunidade de meditar. Moisés, ele foi escolhido por Deus ainda no ventre da sua mãe. Estava condenado a morrer, mas através da ousadia destes pais e a sua fé em Deus, ele foi escondido dentro de um cestinho enviado. E alguém, a filha de Faraó, o tomou em suas mãos e o criou. E quando Moisés estava com 40 anos, Moisés se viu obrigado, vou resumir, a fugir do Egito, mas não era porque ele queria simplesmente, é porque havia um projeto da parte de Deus para a vida daquele homem. E lá no deserto o Senhor, em Midian, o Senhor se revelou a Moisés. E o Senhor o chamou, e o Senhor o escolheu, e revelou a Moisés, dizendo que o povo dele, o povo de Israel, estava sofrendo uma escravidão terrível, e o povo estava gemendo por causa dessa escravidão. E Deus desceu para livrá-lo, Deus veio para dar o livramento a este povo, já estava mais de 430 anos, aonde o povo estava vivendo como escravos no Egito. Aí o Senhor chama Moisés e diz para ele assim, Êxodo 3, versículo 10, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, da onde? Do Egito. Deus chamou Moisés, escolheu Moisés, falou do seu projeto, dos seus planos, deu condição a Moisés para mostrar que realmente era Deus que estava enviando. E a partir daquele momento, às vezes a gente acha que a caminhada da fé é fácil, né? Se você começou essa campanha comigo desde o primeiro dia, você vai ver que várias mensagens foram pregadas. A cada segunda-feira uma mensagem. Nos mostrando que a caminhada da fé não é fácil. Nos mostrando que a caminhada da fé, existe espinhos. Passamos por humilhação, passamos por afronta. Haverá momentos que a gente acha que não vai dar conta. Parece que somos pequenos demais e é assim mesmo que Deus quer, porque grande é Ele. Na caminhada da fé, ela não é fácil. Moisés enfrentou dificuldades. Moisés começou a querer colocar empecilho que não sabia falar. Moisés começou a colocar tantas coisas, até que Deus olhou para ele, não com ira, mas chamou a atenção de Moisés e levantou Arão para falar por ele, para que fosse transmitisse a mensagem que Deus estaria falando. Deus levantou Moisés. Esse homem passou por situações difíceis com esse povo no deserto. Enfrentou dificuldade, enfrentou a rebeldia daquele povo. Você que trabalha com muitas pessoas, você sabe que não é fácil lidar com as pessoas. Porque ninguém é igual, isso é isso que é precioso, ninguém ser igual. Porque um completa o outro. Hoje um está alegrinho, outro no outro dia chega emburradinho e você tem que lidar com tudo isso. Hoje ele chega te dar uma saudação, hoje ele, bom dia, dá aquele sorriso, amanhã ele já nem olha para você. Não é fácil lidar. Aí Moisés, segundo os historiadores, 2 milhões de pessoas caminhando com aquele homem pelo deserto, ele conduzindo aquele povo. Deus queria destruir aquele povo por causa da rebeldia, e Moisés chegou ao ponto de dizer assim, olha Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado deles, ou então risco o meu nome do livro da vida. Sabe por quê, Deus? Porque eu tenho um objetivo, e o meu objetivo é colocar esse povo na terra prometida. Aí Deus falou assim, eu não posso riscar, eu só posso riscar aquele que peca contra mim, você não pegou, como é que eu vou riscar o teu nome? Aquele homem tinha um objetivo, e pessoas que têm um alvo, pessoas que têm um objetivo, ele vai até o fim. Mas ele não desiste. Pessoa que tem um objetivo, ele tem os seus olhos fitos em quem? Jesus Cristo, que é o nosso alvo. Ele acredita que somente Jesus pode nos dar a vitória. Moisés tinha um objetivo e suportou toda a dor, porque ele tinha algo para fazer. Ele precisava colocar aquele povo na terra prometida. Abra comigo a tua Bíblia. Nós vamos tratar dos pormenores porque o tempo não nos permite. Qual era o objetivo de Ana, irmã Verinha? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, versículo 27. Diz que ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela entrou no templo para orar e buscar a Deus. E qual era o objetivo de Ana? Olha o que diz o versículo 27. Quando ela volta, depois de um tempo, no mesmo templo, e se encontra com o sacerdote Eli, aquele mesmo que a teve como embriagada porque era uma mulher, que ela estava tão amargurada, tão triste, tão abatida, que ela não conseguia pronunciar palavras, ela não conseguia orar com palavras, ela só movia os lábios, em sussurro, e ele a teve como louca, embriagada, uma mulher que sofria, uma mulher que era perseguida pela sua rival. Já preguei essa mensagem aqui na igreja. Aquela mulher tinha um objetivo em seu coração. Eles subiram ao templo para adorar a Deus. E a oração dessa mulher era queima, velhinha. Qual era a oração dessa mulher? Ela chegou diante de Deus. Em sua oração, ela pediu para Deus o quê? Um filho. O objetivo daquela mulher era o quê? Ser mãe. O objetivo daquela mulher era o quê? Era gerar. Era sentir uma criança mexendo no ventre. O objetivo daquela mulher era que alguém tomasse o seu filho nos braços, como ela já tinha tomado os filhos da Penina. O objetivo daquela mulher era tirar aos olhos de muitos, conforme era entendido naquela época, a maldição que estava sobre ela. Ela tinha um objetivo e ela lutou anos a fio por esse objetivo, querida. Ela tinha um alvo e o alvo daquela mulher era ser mãe. E ela faz um voto a Deus antes de engravidar, entregando a criança. E ela foi ousada. Quem está na caminhada da fé tem que ter ousadia. Nós já falamos sobre isso aqui. Tem que ter um objetivo e seguir, perseverar. Já pregamos sobre isso também. Ela falou: Deus, eu quero um menino. A gente, quando engravida, fala assim: Senhor, o que vier, eu estou feliz, né? As minhas já estão moças, uma já casou, a outra vai casar agora. Aí o que vem, não é, irmã Michelle? O que vier, nós estamos felizes, Jesus. Muito obrigada. A gente fala assim, que venha com saúde, né? Mas ela não, ela falou, eu quero um filho. Eu quero um filho, eu quero um menino. E essa criança, meu Deus, vai ser para glorificar o teu nome. Essa criança vai ser para te servir. Toda pessoa que tem uma caminhada, que vive na caminhada da fé, os objetivos dela são para quê? Para glorificar a Deus. É para exaltar a Deus. Aí o versículo 27, o que, que ela declara? Olha o objetivo dela. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. O objetivo de Ana era ser mãe. Deus me trouxe várias áreas para que você possa encaixar num objetivo desse. Abra a tua Bíblia comigo lá em Neemias. Neemias, eu nunca me esqueço desse versículo, porque acho que foi uma festividade que eu preguei em Campo Belo. Neemias 6, versículo 3. Esse homem era copeiro, estava diante do rei, e ele experimentava tudo aquilo que o rei ia comer antes. Tudo aquilo que o rei, o vinho que o rei ia beber, ele tinha que tomar antes. Se tivesse veneno, ele morria. O rei não. Ele, um homem que era muito íntimo do rei. E esse homem, ele começa a procurar notícia, recebeu a sua família e procura notícia acerca de Jerusalém. E a notícia é que aqueles que tinham ficado do cativeiro estavam em extrema miséria. Os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas. E quando ele escuta essa notícia, Neemias, ele começa a chorar, ele se entristece, ele se abate. E ele começa a entrar em jejum por muitos dias em oração. E pedindo a Deus uma estratégia, uma oportunidade para que ele chegasse a Jerusalém, porque ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Neemias? Restaurar as muralhas de Jerusalém. Restaurar os portões de Jerusalém. O rei concedeu a ele essa petição. Comece a ler Neemias 1, a partir do capítulo 1 na sua casa. Neemias, ele vai de encontro à sua terra, começa a sofrer ameaças de morte, porque havia estrangeiros ali que não queriam que Jerusalém fosse restaurada. Ele começa a passar por situações terríveis, tramavam contra a morte de Neemias de todos os jeitos. Acusaram ele de se levantar em rebelião contra o rei, acusou de tantas coisas. E quando os inimigos conspiram contra Neemias, chamando para que ele pudesse caminhar com eles, aí Neemias manda uma resposta, capítulo 6. Eles queriam o Sambalate, o Tobias, né? Chamou ele para congregar na aldeia, no Vale de Ono, mas eles queriam matá-lo. Aí ele manda uma resposta, ele estava lá em cima das muralhas trabalhando. Aí ele diz assim, olha, versículo 3, o capítulo 6 de Neemias. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Aquele que está na caminhada da fé e que tem um objetivo, querido, ele luta pelos seus. Você veio aqui hoje por quê? Você está aqui fazendo essa campanha por quê? Você está lutando por quem? Você está buscando uma vitória pela vida de quem? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Já, irmã Verinha. Já há um bom tempo que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu preciso te dar mais um passo, ao qual o pastor Orlando já disse nesta noite. Eu comecei uma campanha porque eu tenho um objetivo, eu não quero ser salvo sozinho. Eu preciso que a minha família venha conhecer Jesus Cristo. Eu preciso que meus vizinhos venham conhecer Jesus Cristo. Eu preciso que as pessoas que estão ao meu lado, no meu trabalho, venham conhecer Jesus Cristo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na segunda-feira. E quando chega na terça-feira, aqueles falsos amigos, que parece que são nossos amigos, mas estão como Sambalat e Tobias, estão procurando uma forma de nos destruir. Estão nos chamando para balada, estão nos chamando para participar de uma carreira de cocaína, estão nos chamando para fumar um crack, uma pedra de crack, estão nos chamando para fumar um cigarro de maconha, estão nos chamando para traficar, para beber. Ei, querido, continua na posição, o teu alvo é Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da tua fé. Não desça. Não saia da posição. Mais de 90 anos haviam se passado, que as muralhas estavam da mesma forma e os portões queimados. Mas por causa da dedicação de Neemias, e por um homem que tinha um alvo, um homem que tinha um objetivo, em 52 dias, toda a muralha foi restituída e restaurada, e os portões, em 52 dias, o que levou mais de 90 anos. Por quê, irmã Verinha? Porque ele não cedeu às lutas, ele não cedeu às dificuldades. Muitas pessoas acham que vai chegar aqui na segunda-feira, a irmã Verinha vai estar com uma varinha aqui, pum, e as coisas vão acontecer num passo de mágica. Não é assim que Deus trabalha, não. Não é assim que Deus trabalha. Ah, eu achei que eu ia chegar na segunda-feira e Deus já ia falar e já ia mudar. Quantas pessoas que entram aqui pela primeira vez, quantas pessoas que já testemunharam aqui, que tiveram as suas vidas transformadas a partir do primeiro dia que entrou aqui? Muitas pessoas. Mas eu preciso perseverar. Eu preciso permanecer. Eu preciso seguir um objetivo. Eu preciso ter um alvo. E eu não posso parar. Esse foi o objetivo de Neemias e esse homem alcançou o seu objetivo. Se não me falha a memória, governou Jerusalém por 12 anos. Foi governador daquele lugar. E foi um homem que fez uma grande reforma religiosa e social no meio daquele povo. Foi um homem que deixou uma história escrita porque tinha um objetivo. Quem é a próxima pessoa? Essa aqui não é muito agradável. Jonas. As crianças conhecem a historinha de Jonas, né? Qual era o objetivo de Jonas, irmã Verinha? Obedecer a Deus? Não. O objetivo de Jonas era fugir da presença de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Jonas, no capítulo 1, versículo 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Qual era o objetivo de Jonas? Fugir da presença de Deus. Que ignorância, né? Ele achou que tomando uma direção contrária, oposta, Tarsis hoje representa a Espanha, saindo, Deus mandou uma ordem para ele: vai lá e prega a Nínive. Diz que Nínive era tão grande que era 3 dias de caminhada para anunciar a palavra lá dentro. Mas ele teve medo dos ninivitas, por quê? Porque era um povo mau, era um povo que arrancava a pele das pessoas, era um povo que matava, eram rudes, eram terríveis. Mas eu vou voltar naquilo que Deus mandou falar nesta noite. Não há coração duro que quando a palavra de Deus chega, não se quebrante, não mude. Aí Jonas acha melhor fugir. Toma a direção oposta, paga uma passagem, entra no barco, se põe lá embaixo, vai dormir. E Deus manda uma grande tempestade no lugar. E aqueles marinheiros começam a perecer, começam a clamar a seus deuses, começam a lançar toda a bagagem que estava no navio para ver se acalmava a tempestade. Aí eles resolveram tirar a sorte e descobriram quem era a pessoa que estava ali errada. Porque desceram ao convés e viu Jonas ali dormindo, tranquilo. Perguntou se ele era dormente, se ele não estava sentindo nada e vendo o que estava acontecendo. E aí ele declarou tudo o que tinha acontecido e falou com aquele povo que o problema era ele. Fugindo da presença de Deus. O salmista diz que para onde me fugirei da tua face? Se eu descer o abismo, ali tu estás. Se eu subir aos céus, ali também tu estás. Nós não podemos fugir da face de Deus. Não podemos fugir da presença de Deus. E todo homem que foge da presença de Deus, que foge da vontade de Deus, paga um preço muito alto. O objetivo de Jonas era fugir da presença de Deus. E passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe. Eu não quero imaginar como ele saiu daquele lugar. Eu não quero imaginar como foi que ele foi vomitado do peixe. A situação que ele saiu ali com o suco gástrico ali dentro. Mas lá do ventre do peixe, Jonas se lembrou da misericórdia de Deus e clamou a Deus. E mais uma vez o Senhor o enviou para entrar na cidade de Nínive. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Você pode esconder dos olhos do homem. Você pode fazer as coisas erradas diante dos olhos do homem, daquilo que ele não pode ver. Mas diante dos olhos de Deus você não se esconde. Está todo mundo aí? Está todo mundo aí? Glória a Deus! Dá glória a Deus forte aí! Sabe por que eu estou dizendo isso? É para você se alegrar, querido, porque onde você estiver, os olhos do Senhor estão te guardando, estão cuidando, estão te sustentando. Aleluia! Não fuja dos olhos de Deus, não se esconda. E quando esse homem entrou, que ele começou a pregar a palavra, que ele começou a anunciar a ruína que estava vindo de encontro a Nínive, o rei, quando ouviu, rasgou as suas vestes, entrou em jejum, toda a cidade começou a jejuar, os animais também entraram no jejum e se arrependeram. E por eles terem se arrependido, o Senhor não destruiu aquele povo. Você achou que é fácil? A irmã Irene está aqui comigo. Nós já estamos juntas há 9 anos, que trabalhamos juntas. E outros irmãos, a irmã Neuzinha lá atrás, o irmão Sebastião. E outros irmãos que já estão comigo uma longa temporada. A irmã Irene já serve ao Senhor há mais de 50 anos. Esse mês de maio nós vamos ter festa. Coloca-se de pé, irmã Irene, por favor. Você já percebeu que quando eu estou aqui andando pela igreja, ela está de joelho dobrado, intercedendo pela minha vida, intercedendo por nós. A irmã Irene vai fazer 80 anos de idade. E é uma mulher que quando você chama para as visitas, ela nunca diz não. É uma mulher atuante na obra. Sabe por quê, queridos? Porque ela tem um alvo. Os olhos dela estão fitos em Jesus Cristo. É uma mulher que tem um alvo. É mulher que tem objetivo, trabalhar, ganhar almas para o Senhor Jesus. É uma mulher que vive em consagração e oração. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nas cruzadas, abra a internet, olha nosso site, você vai ver a irmã Irene juntinho comigo lá. Assentadinha comigo, intercedendo e orando. Trabalha com culto de libertação, círculo de oração, quinta-feira à noite, junto com o irmão Josué, com a irmã Iranilda, aqui num culto à noite. É uma mulher que, para minha fé, tem me ajudado muito, tem me ensinado muito. E quando eu olho para a irmã Irene, eu vejo essa mulher como uma guerreira, uma mulher que vale a pena estar do lado dela. Você nunca vai receber uma palavra de derrota, você vai sempre receber uma palavra de vitória. Você pode dar glória a Deus por isso? Tenha objetivos. E depois, irmã Verinha, Jesus salvou todo aquele povo porque eles se converteram. Eu vou pular, vou saltar. Muitas pessoas que Deus colocou no meu coração. Abra tua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 12. versículo 3. Versículo 1, vamos ler. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento, ou um frasco de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Um dia eu ministrei essa palavra de uma forma tremenda aqui nessa numa noite. Maria tinha um objetivo. Ela tinha um frasco guardado com um unguento precioso que valia 300 moedas de prata, um ano de trabalho, algo muito precioso. E Jesus estava na casa de Lázaro. E Maria estava, e Marta estava servindo. Maria propôs em seu coração e teve um objetivo, eu creio que guiada pelo Espírito Santo, conforme a revelação de Jesus Cristo aqui na palavra. Maria, ela queria ungir Jesus, derramar sobre ele, entregar aquele unguento que ela tinha guardado, aquele perfume. E nesta forma, e nessa atitude, Maria estava adorando a Jesus Cristo. E ninguém pôde impedir essa mulher de cumprir o seu objetivo. Ninguém pôde impedir essa mulher de cumprir e alcançar o seu alvo, que era derramar aquele unguento sobre Jesus Cristo. Foi criticada, como eu preguei um dia aqui. Muitos burburinhos se levantaram, mas ela não parou de derramar o bálsamo. Ela não parou de derramar o unguento. Ela não parou de derramar o nardo puro. Por quê? Porque ela saiu com aquele objetivo no seu coração, que era ungir Jesus Cristo e entregar o que ela tinha de mais precioso, derramando ali aquele unguento. A pessoa que tem um objetivo, ninguém pode impedi-la, ninguém pode pará-la. Coloca-se de pé nesta hora. Eu quero perguntar para mim e para você nesta noite. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Qual é a tua meta? O que que você deseja? O que que você espera? Eu perguntei para mim. E eu respondi para mim também. Parece que a gente é meio doido, né? Eu estudando, eu falei, qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? E a primeira resposta foi essa. Ser um canal de bênção na face da terra. Ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ser um vaso de honra na casa do Senhor, na cidade de Lavras e por onde eu passar. Ser um instrumento usado por Deus. Diminuir a cada dia e ver Jesus crescer. E qual é o meu segundo objetivo, irmã Verinha? O meu objetivo é ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. Esse é o meu objetivo. É escutar naquele grande dia, aonde o meu Senhor vai dizer para mim, Senhora, venha bendita do meu Pai. Possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O meu objetivo é entrar pelas portas celestes, é entrar na Jerusalém celestial, na qual Jesus Cristo foi preparar para mim e para você, e ser recebido em meio a uma grande festa no céu. É o meu objetivo, alcançar a Canaã celestial. Qual é o teu objetivo? Você está aqui por quê? Quantos são os objetivos? Ter um esposo, ter uma esposa, ter filhos, ter um emprego, ter uma vida mudada, ser liberto, ser transformado. E eu quero te dar, dentro da palavra de Deus, uma palavra de ânimo nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 7. 2 Crônicas, que diz assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Escuta bem, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esforça-te. Não pare na caminhada da fé. Ela não termina aqui hoje. A campanha acaba. Mas a caminhada da fé, ela não tem um fim aqui hoje. Porque ela vai continuar. Nós somos peregrinos aqui na terra. E só vai terminar naquele grande dia onde a trombeta soar. E Jesus Cristo vier arrebatar o seu povo aqui na terra. aí a nossa caminhada vai acabar. Aí a nossa caminhada vai terminar. Você que entrou aqui hoje pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, eu quero perguntar a você nesta noite. Você que deseja começar uma caminhada da fé, e ela só pode ser começada quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E na caminhada da fé você nunca vai estar sozinho, porque o Senhor vai te guardar. O Senhor vai estar contigo, o Senhor vai te dar livramento, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai te dar providência, o Senhor vai te gerar esperança, perseverança, paciência, o Senhor vai te suprir de tudo aquilo que é necessário para você continuar nesta caminhada da fé.